Olá! Bem-vindos ao Tá Causando com André Pérez. E no episódio de hoje, voltamos a falar de cinema. Faz menos de um mês, eu estava dizendo que o estúdio Warner estava ferrado. Desde então, tudo mudou bruscamente. Agora eles estão emplacando um sucesso atrás do outro. Como isso aconteceu? Além disso, porque Pecadores, um novo thriller estrelado por Michael B. Jordan, está se provando um dos maiores fenômenos do cinema americano recente, e porque isso, de cara, gerou uma enorme polêmica. E mais, a estratégia de marketing doidinha que a Marvel está usando para tentar criar empolgação em torno do seu novo filme. Porque o mais interessante do cinema mundial hoje não está acontecendo nem perto de Hollywood. E a série argentina histórica, que finalmente fez Ricardo Darín, o ator mais respeitado do país, dizer sim a algo que ele rejeitava há quase 30 anos. Bora lá? Gente, antes de entrar no tópico desse episódio, vamos para algumas explicações e também falar brevemente, né, do evento pop que marcou o Rio de Janeiro, o Brasil, na última semana. E eu, como todo mundo, tava gagaficado na última semana. Eu fui ao show da Lady Gaga, né, em Copacabana, foi tudo, foi super divertido. Eu já sabia o que esperar, como eu já comentei tanto no episódio sobre o Coachella quanto no Focado na Gaga. E realmente o show foi quase idêntico, com exceção de uma música a mais no piano, que ela já tinha acrescentado no show do México, e da troca, né, da cor dos figurinos pelas cores da bandeira do Brasil. Mas foi uma apresentação emocionante e um show completo que, como eu mencionei no último episódio, é mérito não só da Lady Gaga, que é uma baita performer, e da sua banda e dos seus dançarinos, mas também da coreógrafa e diretora criativa Paris Goebel e da set designer S. Devlin, que são duas das mulheres que eu acho mais fodas nos bastidores do showbiz. Enfim, em meio a toda a emoção, a álcool, gritaria, eu acabei a semana um pouquinho gripado, um dos muitos acometidos pela doença H1N1, mas assim, valeu a pena. Só que entre muitos espirros e a correria do dia a dia, eu tive que tirar uma semaninha de folga para me recuperar. O que significa que, por enquanto, seguimos no ritmo do episódio de 15 em 15 dias. O que acabou funcionando bem nesse caso, porque, como todo mundo ainda estava doido pela Gaga, o tema do último episódio seguiu relevante, né, para a última semana. E além do show, o que foi muito legal ver foi toda a repercussão nível Super Bowl que o show teve no catálogo da Lady Gaga. Ela já vinha registrando um crescimento desde o Coachella. Mas um show em Copacabana foi a explosão de tudo, com um boost de mais de 60% nas suas músicas no Spotify. Abracadabra voltou para o top 10 global, enquanto Poker Face, que é originalmente de 2008, entrou pela primeira vez no top 50 global. O impacto óbvio foi ainda maior no Brasil. Por aqui, Gaga foi a segunda artista mais consumida na semana, atrás apenas do fenômeno sertanejo Henrique e Juliano, e Mayhem foi o álbum mais escutado de todos. Já no ranking global, ela desbancou o Drake e ocupou a quarta posição dos artistas mais ouvidos do Spotify no mundo, igualando seu pico conquistado na semana de lançamento do novo álbum, em março. Com isso, Gaga consolida o sucesso, né, do evento anual Todo Mundo no Rio e mostra que ele tá pau a pau com o Super Bowl como um dos maiores propulsores de streaming e promoção pop da atualidade. Agora é ver se a Prefeitura do Rio vai conseguir surfar essa onda para continuar trazendo artistas de primeiríssimo nível. O nosso prefeito, né, Dudu Paes, já deixou claro que no ano que vem ele quer sair das divas pop e trazer o U2, mas o público quer mesmo é a Beyoncé, que ele diz que vai tentar trazer também. Então, não sei, mas ainda deve demorar bastante, né, até sabermos quem vem em 2026. E por sorte, o show da Gaga foi bom o suficiente para deixar os fãs de música pop mega satisfeitos até lá. Enquanto isso, eu já estou preparado para o meu próximo mega show. Vai ser só em fevereiro de 2026. Inclusive, eu não sei, eu tenho alma de velho. Ou talvez eu esteja velho aos 34 anos, eu não sei, mas é isso, entendeu? É um show grande em maio, o próximo só em fevereiro. Mas, enfim, eu vou no Bad Bunny. Mas disso eu falo, né? Outra hora. Agora vamos para o tópico real do dia de hoje. Quando eu voltei com o Tá Causando depois de um hiato de muitos anos, o tema era algo que sempre foi recorrente por aqui: o estado complicado da indústria cinematográfica pós-Covid. Ela entrou numa crise e ela nunca totalmente se recuperou. E eu falei sobre como as três primeiras grandes apostas de Hollywood em 2025, Mickey 17 da Warner, Capitão América, Admirável Mundo Novo e o live action de Branca de Neve da Disney, foram todos fracassos de bilheteria. O que, assim, para ser justo, era até esperado pelos estúdios, já que janeiro é conhecido como o mês em que eles jogam os filmes, que eles não têm lá muita fé. Mas o mais preocupante é que cada um desses fracassos simboliza problemas maiores para os estúdios e para Hollywood como um todo. No caso da Warner, Mickey 17 era um exemplo claro de algo que já vinha preocupando os investidores. A estratégia adotada pelo estúdio recentemente de apostar em diretores prestigiados para fazer filmes arriscados com orçamentos altíssimos. Em termos financeiros, isso parecia loucura, especialmente em tempos de crise, quando só franquias conhecidas costumam atrair o público. Mas essa estratégia até fazia sentido dentro de um contexto maior. Lá em 2021, o então CEO da Warner, Jason Keller, tomou uma decisão que chocou Hollywood: lançar toda a grade de filmes do ano simultaneamente nos cinemas e na HBO Max, o serviço de streaming da companhia. Para ele, que vinha do Hulu, que é um serviço de streaming, e foi contratado justamente para priorizar esse modelo, a ideia fazia sentido. Na época, a HBO Max era vista como o futuro da Warner. Mas, para o resto de Hollywood, essa decisão colocava em risco não só a bilheteria dos filmes, mas também toda a experiência cinematográfica. E como era de se esperar, a decisão irritou vários diretores importantes, e, no caso de Christopher Nolan, essa irritação teve um impacto especialmente grave. Ele, que tinha se tornado um dos nomes mais respeitados do cinema depois de dirigir a trilogia O Cavaleiro das Trevas do Batman e emplacar sucessos como A Origem e Interestelar, e era o diretor estrela do estúdio, rompeu com a Warner. Indignado com a estratégia, ele decidiu lançar o seu próximo filme, Oppenheimer, com uma concorrente, a Universal. E isso foi um baque enorme, ainda mais considerando que Oppenheimer virou um sucesso bilionário e ainda levou o Oscar de melhor filme. Aí, logo depois disso, veio a fusão da Warner com a Discovery. Em parte por causa da decisão polêmica de Jason Keller, os acionistas decidiram que David Zaslav, CEO da Discovery, assumiria a presidência do novo conglomerado. Até porque o Zaslav era conhecido por ser um craque nos números e na lucratividade, algo que ele provou ao manter os canais, da Discovery como líderes de rendimento, mesmo em meio à crise gigantesca da TV a cabo, com várias marcas fortes no portfólio. Mas, assim, esse sucesso da Discovery vinha principalmente de reality shows, algo bem distante do prestígio dos filmes e séries que transformaram Warner em um dos maiores estúdios do mundo. Por isso, a chegada de Zaslav gerou bastante desconfiança em Hollywood. E como forma de responder a isso, e também para reparar os estragos da decisão de 2021 do lançamento simultâneo na Max, Zaslav colocou dois nomes respeitados no comando da divisão de cinema: Mike De Luca e Pam Abdi. E a escolha de se reaproximar de diretores prestigiados, dando sinal verde a histórias mais ousadas e originais, foi uma tentativa clara de recuperar a confiança da comunidade criativa. Só que equilibrar prestígio e rentabilidade, agradando diretores, a comunidade criativa e, ao mesmo tempo, os acionistas e investidores, é uma missão quase impossível. E logo as decisões de Abdi e De Luca começaram a gerar questionamentos, tipo: ok, o Paul Thomas Anderson é um dos diretores mais respeitados e premiados da atualidade, mas ele não tem um histórico de grandes bilheterias ou filme pipoca. Então, por que diabos a Warner deu 140 milhões de dólares para a nova comédia dele?
Isso sem contar os custos altíssimos de marketing, que nem entram nesse orçamento. Fora que bilheteria ainda é dividida com as salas de cinema. Ou seja, para um filme se pagar, ele precisa render na bilheteria o triplo do custo inicial. No caso, um filme de 140 milhões precisa vender astronômicos 420 milhões de dólares em ingresso. E o maior sucesso de bilheteria do PTA, There Will Be Blood, conhecido no Brasil como Sangue Negro, fez só 75 milhões. Então, tipo, que matemática é essa? Como é que eles esperam realmente que esse filme saia do verde? Não que isso seja impossível, mas parece improvável. E havia outras decisões caras nesse mesmo estilo. Como comprar a adaptação de O Morro dos Ventos Uivantes da diretora Emerald Fennell por uma fortuna, ou dar 80 milhões de dólares para Maggie Gyllenhaal filmar o longa de monstro gótico The Bride, sendo que até agora a única experiência dela na direção foi um filme para Netflix. Um filme bem elogiado, indicado ao Oscar e tudo, mas mesmo assim. Mickey 17, o filme que a Warner lançou em janeiro, foi uma produção iniciada antes de Abdi, De Luca e Zaslav assumirem seus cargos. Mas representava bem essa estratégia. O retorno do aclamado diretor sul-coreano Bong Joon-ho, depois da vitória histórica de Parasita no Oscar, em uma comédia de ficção científica hollywoodiana com um orçamento bem alto. E, infelizmente, não funcionou. Um péssimo presságio. Agravando a situação, a Warner não tinha nenhum sucesso 100% garantido no horizonte, como a Disney, por exemplo, que tem Avatar 3 e Zootopia 2, ou a Universal, com a segunda parte de Wicked. Mas estamos falando de Hollywood, onde tudo muda em segundos. E uma semana depois do episódio que gravei, tudo mudou radicalmente, e a situação da Warner, da noite pro dia, ficou muito mais positiva. Minecraft, criado pela desenvolvedora sueca Mojang Studios, é o videogame mais vendido de todos os tempos. Lançado em 2009, continua extremamente popular entre crianças e adolescentes, além de ter marcado os millennials mais novos e toda a geração Z. Ou seja, dava para imaginar que a adaptação para o cinema dessa propriedade seria um sucesso estrondoso, como foi, por exemplo, o caso do filme do Super Mario, em 2023, que arrecadou mais de 1,3 bilhão de dólares. No papel, era o sonho dos investidores, um filme baseado numa propriedade intelectual já gigante, já conhecida, já amada, com público assegurado e rendimento comercial certo. Mas, de primeira, não era tão certo assim. Mario é um personagem carismático, conhecido no mundo todo, vindo de um universo cheio de figuras queridas e com toda uma historinha e identidade visual fortíssima. Minecraft é bem diferente. Ele tem gráficos super simples e nada charmosos e praticamente nenhuma narrativa. Ele é o que a gente chama de um jogo sandbox, um tipo de jogo que dá total liberdade para o jogador explorar e interagir com o mundo virtual sem uma história linear nem objetivos fixos. Ou seja, tudo aquilo que parece essencial na transição de um jogo para um filme, Minecraft não tem. Por isso, o filme de Minecraft ficou anos no chamado Development Hell, o inferno do desenvolvimento. Depois que a Warner comprou os direitos em 2014, o projeto passou pelas mãos de vários diretores e roteiristas, mas nunca saía do papel. Até que, em 2022, as coisas finalmente começaram a andar. Jack Black e Jason Momoa foram confirmados como protagonistas e a direção ficou com Jared Haas, de Napoleon Dynamite e Nacho Libre. Mas já haviam sinais de problema. Os primeiros teasers e o trailer viralizaram, mas de forma negativa. E quando o filme chegou nas mãos da crítica especializada, as opiniões também foram majoritariamente ruins. As pré-vendas, só ok. Isso levantou uma dúvida, tanto dentro da Warner quanto da indústria. Será que Minecraft é uma marca forte o suficiente para que nada disso importe? E aí veio o fim de semana de estreia e a resposta foi um retumbante sim, ela é forte o suficiente para que nada disso importe. O filme abriu com impressionantes 313 milhões de dólares na bilheteria global, sendo 163 milhões só nos Estados Unidos, superando todas as projeções. Com esses números, já dava para dizer que ele não teria nenhum problema em dar lucro. A pergunta virou até onde ele pode chegar. E de acordo com o CinemaScore, que é uma empresa que pesquisa o público no primeiro dia da exibição e usa um sistema de notas para medir o nível de satisfação, o filme recebeu um B+. Essa nota importa porque influencia diretamente o boca a boca e já dá uma ideia de como devem ser as legs do filme, ou seja, o fôlego que ele vai ter nas próximas semanas. E B+ não é uma boa nota para um filme infanto-juvenil. Mas parece que isso não fez muita diferença. A Minecraft Movie, ou um filme Minecraft no Brasil, já se provou um fenômeno muito maior que todo mundo esperava. Foi o primeiro grande hit de 2025, depois de um primeiro trimestre bem fraco. Só nos Estados Unidos, o longa se aproxima dos 410 milhões de dólares. No resto do mundo, já cruzou a marca dos 500. Ou seja, um total que já passa dos 900 milhões. Com um orçamento de 150 milhões, o filme já superou e muito sua margem de rentabilidade. Mas afinal, o que explica esse sucesso, mesmo com as críticas negativas e os sinais preocupantes antes do lançamento? A primeira chave é o carinho que a geração Z, especialmente os meninos, tem pelo jogo. E meninos da geração Z são um público difícil de atrair para os cinemas, justamente por eles preferirem ocupar o seu tempo livre jogando videogames. Mas como a gente já viu com o Super Mario, a situação muda e eles se empolgam sim por ir ver adaptações cinematográficas dos jogos que eles amam. E tem mais. Lembra dos teasers e trailers que muita gente criticou? Pois é, apesar da falta de história no jogo, o trailer soltava várias frases que remetem diretamente ao universo Minecraft, a maioria ditas pelo Jack Black. E essas falas viralizaram, e no cinema, cada vez que uma delas é dita, a plateia enlouquece. O maior exemplo disso é o meme Chicken Jockey. No jogo, isso é a aparição de um bebê zumbi montado numa galinha, algo raro e completamente nonsense que os fãs gostam. E no filme, esse personagem aparece e Jack Black proclama Chicken Jockey! E o público vai à loucura, jogam pipocas no ar, gritam, aplaudem. E teve até casos onde galinhas vivas foram liberadas na sala. Mas a loucura não se resume só a Chicken Jockey. Qualquer referência direta ao jogo gera cenas de histeria, como o momento em que o personagem Jack Black se apresenta com a frase I'm Steve. No jogo, o personagem principal, controlado pelo jogador, se chama Steve e se apresenta exatamente assim. E bom, ao ouvir essa frase vindo da telona, o público reage com gritaria, pipoca voando, aplausos. E com cenas como essa viralizando no TikTok, não só as cenas em si do filme, mas as cenas da histeria nas salas de cinema, os cinemas ficaram um pouco perdidos sobre como lidar, né, com esse tipo de comportamento. É bom? É ruim? Teve até adolescentes soltando fogos de artifício dentro das salas. A Warner, então, mandou o Jack Black de surpresa para uma sessão de cinema em Los Angeles, onde ele pediu um pouco de bom senso para os jovens, tipo, evitar tacar pipoca e, claro, qualquer tipo de pirotecnia. Mas, em contrapartida, a Warner também criou sessões especiais permitindo que o público gritasse e interagisse com o filme. No TikTok e nas redes sociais, a galera da Gen Z e Alpha amou tudo isso. E toda essa viralidade, claro, ajudou a transformar um filme em um event movie, aquele tipo de experiência coletiva que leva as pessoas de volta para o cinema. Algo raro hoje em dia, mas que quando acontece é a realização do sonho de um estúdio, como vimos com Barbie, Oppenheimer e outros fenômenos. E falando em Barbie, esse é o maior exemplo de fenômeno Warner pós-pandemia, o único filme do estúdio desde 2019 a cruzar a barreira do bilhão na bilheteria global. E muitos se perguntam se Minecraft vai se juntar ao Clube do Bilhão. E é possível, já que o filme já passou dos 900 milhões. Mas é improvável. E é aí que a falta de boas críticas e a incapacidade de agradar o público, além da geração Z e Alpha, pegou. Mas não que isso tire qualquer crédito do filme, que segue sendo um retumbante fenômeno e um sonho para Warner. Finalizar com 900 e poucos milhões já é uma baita vitória para um filme cujo orçamento foi de 150, que assim, francamente, ninguém tinha certeza se ia dar certo ou não. Enquanto Minecraft é a realização de um sonho para Warner, para mim é o pior pesadelo possível, porque, sinceramente, nada me parece mais insuportável do que um filme infanto-juvenil ruim numa sala lotada de garotos de 14 anos gritando e jogando pipoca na tela. Enfim, minhas questões pessoais à parte, o fato é que o segredo do sucesso de Minecraft é justamente esse. Ele pode não ser um filme brilhante, talvez nem particularmente bom, mas conseguiu capturar bem as referências do jogo e criar uma bonding experience real para quem ama esse universo. E, considerando que esse é o videogame mais vendido de todos os tempos, isso não é pouca gente. O sucesso de Minecraft não foi o suficiente para Warner respirar aliviada, porque no fim de semana seguinte, o estúdio iria lançar um filme com riscos ainda maiores. Sinners, ou, em português, pecadores. Dirigido por Ryan Coogler e estrelado por Michael B. Jordan, Sinners é um projeto original que mistura vampiros, terror e elementos sobrenaturais com reflexões sobre a história dos Estados Unidos, racismo, direitos civis e música blues. Tudo isso ambientado no sul do país, nos anos 30, em plena era de segregação racial. O filme tem um orçamento altíssimo e foi adquirido pela Warner de um jeito que deixou investidores e outros estúdios em alerta. Ninguém sabia se o retorno estaria à altura da aposta. Mas antes de falar do filme, vale falar do Coogler. E a trajetória dele em Hollywood é impressionante. Na adolescência, ele era estrela de futebol americano na escola, mas chamou a atenção dos professores com seus textos. E foi aí que recomendaram que ele fizesse aulas de roteiro. Ele conseguiu uma bolsa esportiva para a faculdade, se formou em finanças, mas aproveitou para fazer o máximo de matérias de cinema e escrita criativa possíveis. Pegou todas as optativas e depois ele entrou no super concorrido mestrado da School of Cinematic Arts da USC, a University of Southern California. Ou seja, ele fez um mestrado em cinema. E aí, logo que ele se formou, ele dirigiu Fruitvale Station, baseado em uma história real. O filme mostra as últimas 24 horas de vida de um jovem negro assassinado pela polícia do metrô na virada do ano de 2009. Produzido com apenas $900 mil, Fruitvale, que eu não sei se estou pronunciando certo, não sei se é Fruitvale, talvez seja Fruitvale, venceu o grande prêmio do Festival de Sundance em 2013 e arrecadou 17 milhões nos cinemas. Um sucesso enorme para um filme independente. Esse reconhecimento levou Coogler a dirigir o seu primeiro blockbuster, Creed, spin-off de Rocky Balboa, também com Michael B. Jordan como protagonista. Aliás, né, não tinha mencionado isso antes, mas Michael B. Jordan foi a estrela do Fruitvale Station. E lançado em 2015, o sucesso de Creed abriu as portas para Marvel. E em 2018, Coogler dirigiu Pantera Negra, o primeiro filme de super-herói com um elenco majoritariamente preto. Foi um fenômeno global, arrecadou mais de $1 bilhão e até hoje é o único filme da Marvel indicado nas categorias principais do Oscar. A sequência, Wakanda Forever, saiu em 2022. Sinners é o primeiro projeto do Coogler desde então e, como nos outros, Michael B. Jordan assume o papel principal, aliás, os papéis principais, porque ele interpreta gêmeos. E o roteiro original, escrito por Coogler, se passa, né, no sul dos Estados Unidos, é inspirado nos blues, a música, né, blues, e teve um orçamento de $90 milhões, que é um orçamento bem altinho para um filme original. Mas, apesar disso, ele gerou uma disputa acirradíssima entre estúdios. E o agente, né, do Coogler levou 3 exigências para a mesa. Corte final garantido, ou seja, Coogler ia ter a palavra final na edição do filme. Participação no First Dollar Gross, ou seja, porcentagem de bilheteria total desde o primeiro ingresso vendido, quando o normal é só depois do filme ter se provado lucrativo para o estúdio, e a reversão dos direitos do filme para o próprio diretor após 25 anos. Ou seja, após 25 anos, o filme não seria mais do estúdio, seria integralmente do Ryan Coogler. E quase todos os estúdios estavam dispostos a considerar as 2 primeiras exigências. Mas a terceira era vista como inegociável, um tabu. O acervo de filmes e propriedades intelectuais é o bem mais valioso de um estúdio, o que garante que ele valha bilhões. Abrir mão disso colocaria o próprio sistema dos estúdios em xeque. Mesmo assim, Pan Abdi e Michael De Luca, da Warner, surpreenderam, aceitaram tudo, inclusive a cláusula mais controversa, que para Coogler tinha um peso simbólico. Era importante que ele fosse dono de uma obra que fala sobre escravidão e propriedade de negritude. Esse acordo, no entanto, gerou pânico em Hollywood. Estúdios temiam precedente. E até a própria Warner tinha motivo para se preocupar. Sinners era original, fora de franquia, ousado, caro. Se desse errado, seria um prejuízo enorme. Com base nas pré-vendas, a estimativa inicial era de uma estreia em torno de $30 milhões, que é um resultado bem respeitável. Mas uma semana antes do lançamento, caiu o embargo das críticas, que foram muito positivas. E isso aumentou a procura por ingressos e elevou a projeção para $40 milhões. E no fim, o filme surpreendeu, fechou o fim de semana com $48 milhões. E mais, recebeu nota A no Cinema Score, a primeira vez que um filme de terror alcança isso. Até então, o máximo tinha sido A-. Isso já indicou que o público adorou e que o filme provavelmente teria ótimas pernas nos Estados Unidos. Sucesso absoluto, né? Não é o que parecia, se você lesse a imprensa estadunidense, que inicialmente noticiou os números com um asterisco enorme ao lado, colocando em dúvida sua lucratividade. E por quê? Por causa do contexto. A aposta ousada da Warner, a pressão sobre De Luca e Abdi, e o fato do estúdio não ser dono do filme para sempre. Para fechar no verde, enquanto estava sendo exibido nos cinemas, o filme precisaria fazer entre 250 e 300 milhões de dólares mundialmente. E o desempenho nos Estados Unidos mostrou que Sinners tinha tudo para ser um sucesso. Mas muita gente duvidava do potencial internacional, já que o filme lida com temas ligados à cultura afro-americana. E, de fato, dos 63,5 milhões de dólares arrecadados na estreia global, 75% vieram do mercado doméstico. O resto do mundo contribuiu com apenas 15 milhões. E aqui vale uma parênteses, porque sempre fico na dúvida se isso não é uma questão de ovo ou galinha. O público internacional realmente tem dificuldade com filmes de temática afro-americana? Ou são os estúdios que já assumem que não vai vender e sabotam com campanhas fracas? Pantera Negra lidava com isso e foi um sucesso global. Ok, que era Marvel. Mas e Will Smith, que foi a maior estrela do mundo por uns 20 anos? Em países como o Brasil, onde a população preta é enorme, produtos ligados à realidade afro-americana fazem muito sucesso. O brasileiro adora Todo Mundo Odeia o Chris, As Branquelas, e o Michael B. Jordan é super famoso aqui. E mesmo assim, a divulgação do filme foi quase nula. Eu não vi nenhum outdoor dele, enfim, quase não vi promoção. E será que esse filme estava mesmo fadado ao fracasso internacional? Ou foi a própria falta de fé do estúdio que determinou esse resultado? Seja como for, muita gente achou o tom da cobertura jornalística meio estranha. Até o ator, diretor e roteirista Ben Stiller, que não tem nenhuma ligação com o filme, comentou no Twitter que estava tudo meio esquisito, conseguindo mais de 350 mil likes e 35 mil retweets quando, né, ele puxou a orelha da imprensa por essa abordagem. E aí entra a pergunta: tem racismo nessa leitura? Em parte, sim. O racismo estrutural sempre está ali, mesmo quando não é explícito. Mas o cenário é mais complexo. O modelo de aquisição do filme e o desafio internacional eram sim questões legítimas. Muita gente lembrou que Tarantino também exigiu da Sony a reversão dos direitos de Era Uma Vez em Hollywood depois de alguns anos. Isso não gerou o mesmo tipo de cobertura ou questionamento. Mas aquele filme tinha um apelo global muito claro, seja pelo diretor, seja pelos astros Brad Pitt e Leonardo DiCaprio, o que já sinalizava sua rentabilidade. No fim das contas, 62% dos 377 milhões e 500 mil dólares arrecadados vieram do mercado internacional. Mas com Sinners bombando nos Estados Unidos, os sussurros viraram silêncio rapidinho. Cada vez mais, o filme mostra um potencial enorme. Não só pelo boca a boca, mas também por ter sido filmado para IMAX, o que atrai muita gente para o formato de tela gigante e que, né, tem ingressos mais caros. E o fenômeno ficou claro mesmo na segunda semana. Foram 45 milhões de dólares na bilheteria doméstica, um hold histórico, não mostrando quase nenhuma queda em relação à sua primeira semana. E mais, enquanto no primeiro fim de semana quase metade do público era formado por homens negros adultos, na segunda semana o perfil mudou. As mulheres passaram a ser maioria e a presença de latinas, asiáticos e menores de 25 anos cresceu bastante. Sinal de que o público estava se expandindo. Reflexo direto do boca a boca super positivo. E bom, com um mês em cartaz, o desempenho de Sinners nos cinemas dos Estados Unidos continua um fenômeno. Aliás, é um desempenho histórico, porque assim, o filme quase não cai nada de semana para semana. E o filme agora se junta com Get Out, Corra, do Jordan Peele, outro filme de suspense com temática racial, e também a It, a Coisa, como uma das maiores bilheterias do gênero de terror da história. E assim, eu falo de terror entre aspas, porque eu não vi o filme ainda, mas comentam que não é exatamente um filme de terror, mas enfim, ele é classificado assim. E havia muita discussão, né, sobre a lucratividade do filme no cinema devido ao seu orçamento alto. Aplicando a regra do orçamento inicial vezes 3, Pecadores, que custou 90 milhões antes do marketing e outros custos, teria que encerrar sua trajetória com 270 milhões de dólares. E assim, com o resultado limitado internacionalmente, para ele fechar com esse número, ele ia ter que ter um desempenho assim, histórico nos Estados Unidos. Só que ele está tendo. Ele está tendo. Tanto que ele vai fechar o primeiro mês com mais de 283 milhões. E com bastante fôlego para seguir com rendimentos altos ao longo de todo o mês de maio, principalmente, né, no mercado doméstico. Muita gente chegou a duvidar da lucratividade do filme, com certa lógica, já que ele não parecia contar com apoio internacional. Mas, no fim das contas, né, o sucesso fenomenal, domesticamente, foi mais que o suficiente para colocar a produção no verde. E apesar da bilheteria doméstica ainda representar quase 76% do total, esse desempenho impressionante na América do Norte já começou a despertar o interesse do resto do mundo. Fora dos Estados Unidos, Sinners está prestes a cruzar a marca dos 70 milhões de dólares. Que assim, não é nada de outro mundo, mas é melhor do que era inicialmente esperado. E quem foram os grandes vencedores desse case impressionante de sucesso? A Warner, né, claro. E, na real, todo mundo saiu ganhando, porque finalmente a gente tem um filme totalmente original fazendo sucesso de verdade. E quando eu digo original, é no sentido literal mesmo, porque, por exemplo, Oppenheimer, apesar de não ser franquia, é baseado numa história real e é adaptado de um livro, ou seja, não conta. Então, Pecadores é oficialmente a maior bilheteria de um filme original desde 2017, quando a Pixar da Disney arrecadou mais de 800 milhões de dólares com Coco, aquele filme fofo que gira em torno do Dia de los Muertos, né? Com temática mexicana e tal. Bem bonitinho o filme. Mas, entre todo mundo e a Warner, tem alguns vencedores que se destacam. A começar, claro, por Ryan Coogler, que agora entra oficialmente para o panteão dos diretores que conseguem levar um público massivo para o cinema só com o peso do próprio nome. E é um clube bem exclusivo que tem nomes como Christopher Nolan e Jordan Peele. E também no topo desse pódio imaginário estão Pan Abdi e Mike De Luca, os ousados chefões da divisão de cinema da Warner. Até meados de fevereiro, muita gente em Hollywood, principalmente na imprensa especializada, apostava que os dois estavam com os dias contados. Não era uma questão de se, mas de quando, com insiders dizendo que Zaslav ia demitir os dois em meio à pressão dos investidores e uma sequência de fracassos como Joker 2 e Mickey 17. E o sucesso de Minecraft colocou essa especulada demissão em dúvida. E agora, Pecadores, que foi uma aposta pesada e ousada deles, confirma que eles estão mais que seguros no cargo ao longo de todo o resto do ano. Mesmo com as dúvidas sobre a rentabilidade de One Long Battle, do Paul Thomas Anderson, The Bride, de Maggie Gyllenhaal e Morro dos Ventos Vivantes, da Emerald Fennell, dentre outros, ainda, né, pairando no ar. Mais do que manter os empregos, essa aposta em Sinners pode ter rendido à dupla um prêmio ainda mais valioso. Um aliado poderosíssimo. Ryan Coogler está se consolidando como um diretor estrela. E se ele decidir continuar fiel à Warner, pode ocupar justamente o espaço que antes era do Nolan, né? Que é um vazio gigantesco que ficou ali para o estúdio. E a quem ele tem um nível alto de lealdade? A gente pode concluir que a Abdi e De Luca, né, que mergulharam de cabeça no projeto desde o início e aceitaram todas as cláusulas impostas por ele. Ou seja, se a Warner quiser mesmo transformar o Coogler em seu novo diretor de ouro, é do interesse do estúdio manter Abdi e De Luca bem felizes. Porque se eles forem embora, talvez eles levem Coogler com eles. E aí, né, a concorrência agradece. Além de Mickey 17, da Warner, os outros dois grandes fracassos do começo do ano vieram da Disney: Branca de Neve e Capitão América, Admirável Mundo Novo. E, sendo bem realista, desses três, dois ainda tinham algum lado positivo. Mickey 17, por exemplo, teve críticas boas e uma bilheteria razoável, se a gente ignorar o orçamento altíssimo, claro. Já o novo Capitão América teve um desempenho fraco, sim, mas foi quase um alívio quando a gente lembra do desastre que foram alguns dos lançamentos recentes da Marvel. Agora, Branca de Neve, esse foi desastre puro. O filme enfrentou uma tempestade perfeita de controvérsias, desde as protagonistas envolvidas em debates sobre geopolítica, polarização e guerra cultural, até o desgaste geral do público com essas versões live action dos clássicos da Disney. Tema que eu já abordei com mais detalhe 2 episódios atrás. Não vou voltar a abordá-lo aqui, porque, enfim, né, já falei tudo que tinha para ser dito. Mas o resultado é que Branca de Neve conseguiu desagradar todo mundo, antes mesmo de estrear. E quando finalmente chegou aos cinemas, não tinha força nem qualidade suficiente para ofuscar as polêmicas. Então, a bilheteria global deve fechar em torno de 200 milhões de dólares, que é um prejuízo enorme, considerando que o orçamento foi de 280 milhões. Vale lembrar que, até pouco tempo atrás, essas adaptações em carne e osso eram uma mina de ouro para a Disney. Mas, ao que tudo indica, isso mudou. O fracasso de Branca de Neve, por exemplo, já levou ao cancelamento de um remake de Enrolados, né, que é o filme da Rapunzel, que estava em pré-produção. Ainda assim, não dá para decretar o fim desse tipo de filme. Uma das grandes apostas da Disney para esse mês é a adaptação Carne e Osso de Lilo e Stitch, que estreia em 2 semanas, dando o pontapé inicial para a fase mais importante das bilheterias, que é o verão do Hemisfério Norte. A expectativa é que o filme se aproxime ou até bata $1 bilhão. E aí, tem o caso da Marvel, que basicamente passou do selo mais infalível de Hollywood para uma dor de cabeça. Os motivos, que, de novo, já comentei muito em episódios anteriores, tem a ver com a perda de direção depois do fim da saga principal dos Vingadores, somado à avalanche de séries no Disney Plus que tornaram o universo expandido meio exaustivo. A coisa deixou de ser diversão e começou a parecer dever de casa, porque você tinha que ver 1 bilhão de coisas, 100 episódios de séries do Disney Plus, etc., para entender o que diabos estava acontecendo. E além disso, a Marvel apostava que o público fosse se apegar aos personagens das séries com a mesma intensidade dos filmes, o que claramente não aconteceu. E tudo isso culminou num fracasso colossal, as Marvels, sequência de Capitã Marvel. O primeiro filme, lançado em 2019, surfou a onda do auge da Marvel e faturou $1.1 bilhão. Já as Marvels, a continuação, que é de 2022, eu acho, teve o efeito oposto. Fechou com apenas 206 milhões, em cima de um orçamento de mais de 300, e sofreu com desgaste Marvel. Foi, assim, o principal exemplo desse desgaste. Ou seja, foi um fracasso ainda maior que Branca de Neve, tá? E aí, chegando ao comecinho de 2025, teve o novo Capitão América, que não empolgou, mas não foi um desastre completo. E isso já conta como uma vitória. Mas a verdadeira prova começa agora com Thunderbolts, que estreou faz 2 semanas. E esse é o filme encarregado de encerrar a caótica fase 5 do universo Marvel e preparar o terreno para fase 6, que a Disney espera que seja o início da recuperação. E por um lado, Thunderbolts representava o que deu errado. Um grupo de heróis pouco conhecido, com pouca conexão com o público. No auge da Marvel, qualquer personagem virava sucesso. Mas hoje, pós-pandemia, isso já não acontece mais. E Thunderbolts estava ali perigando. Ainda assim, o estúdio apostou na qualidade do filme e numa campanha de marketing bem ousadinha, bem diferente, bem irreverente. E eu vou falar dela já já, mas eu já adianto que a aposta não foi totalmente em vão. O filme teve boas críticas, recebeu um A- no CinemaScore, o que, embora não seja incrível, inclusive ia ser bem ruim pra Marvel no passado, hoje em dia é melhor do que vários dos lançamentos mais recentes. E isso, né, pode indicar algum fôlego. Já a bilheteria não é desastrosa, mas também não empolga. Por enquanto, o desempenho é parecido com o último Capitão América. E por um lado, na verdade, é melhor que Capitão América, porque o orçamento foi menor. Mas, mesmo assim, não tá claro se vai alcançar, né, o valor necessário pra conseguir lá a multiplicação de 3, aquela coisa toda. Capitão América fechou com $415 milhões. Pra Thunderbolts fechar 3 vezes seu orçamento inicial, que foi de $150 milhões, ele teria que fechar com $450 milhões, que existe a chance. Mas tem gente que acha que Thunderbolts pode ultrapassar isso, já que foi melhor recebido. E outros dizem que não, que ele vai morrer ali na praia nos 400, 415, que nem Capitão América. Porque a concorrência nas próximas semanas vai ser pesadíssima e pode tirar o filme de cartaz mais rápido. Já Capitão América foi lançado assim numa época que não tinha nada. De qualquer forma, mesmo que o filme não bata essa meta, né, que é uma meta imaginária, na verdade, ele pelo menos não vai ser um grande prejuízo. Mesmo se ele não alcançar o verde nos cinemas, né, ele vai ser rentável depois. Ele vai estar em streaming, ele vai estar em aluguel digital, venda digital, enfim. Então a Marvel tá otimista. Ela considera o filme como uma vitória criativa. E mais que um sucesso de bilheteria, o objetivo de Thunderbolts é gerar boa vontade para a nova fase do estúdio, que começa oficialmente com a estreia do Quarteto Fantástico no fim de julho. Então, por enquanto, o estúdio acredita que a missão está sendo cumprida, entendeu? Que Thunderbolts está, sim, revitalizando um pouco o interesse, a fé na criatividade. Eu não sei. Eu não sou fã, nem vi nenhum filme Marvel. Aliás, acho que eu vi os Homem-Aranha, mas assim, né? Então, assim, não sei se é o caso ou não. Existem motivos para acreditar que sim. Existem motivos para acreditar que talvez não. Não sei. Mas o que eu achei interessante é que a Marvel adotou uma estratégia de marketing inusitada com o título do filme. Que se chama, né, Thunderbolts, mas ele tem um enorme asterisco no fim, literalmente. Tem um asterisco depois. E o que eu vou contar agora é um mega spoiler, mas a própria Marvel tá usando isso como parte da campanha, então eles mesmos não estão se importando muito. É que ao longo do filme, os Thunderbolts são nomeados pelo governo dos Estados Unidos como os Novos Vingadores, o grupo oficial de heróis que protegem o país. Então, na segunda semana, a Marvel revelou que os pôsteres do filme escondem um segundo título: The New Avengers, o novo, os Novos Vingadores. Você rasga parte do cartaz que tem Thunderbolts asterisco e revela esse segundo título. E, enfim, eles substituíram nos pôsteres dos cinemas e nos outdoors e até em anúncios televisivos. E agora estão chamando o filme, ao invés de Thunderbolts, de Os Novos Vingadores. E essa ideia de usar spoilers como parte do marketing não é nova para Marvel. Foi assim, por exemplo, com a morte, né, do Homem de Ferro, de vários dos heróis mais icônicos, que foi um detalhe que ajudou o último Vingadores a se tornar um dos maiores filmes de todos os tempos. E também com a aparição dos outros Homem-Aranha, do Tobey Maguire e do Andrew Garfield, em Sem Volta Pra Casa, que também foi decisivo para transformar o filme num fenômeno cultural. Thunderbolts, claro, tá longe desse nível, né? Homem-Aranha, Vingadores são os diamantes da coroa da Marvel. Mas mesmo assim, rebatizar o filme como The New Avengers, Os Novos Vingadores, a partir da segunda semana, é uma jogada para gerar curiosidade, intriga e talvez engajar mais o público. Vai funcionar? De novo, não sei. Mas a resposta não tá só no desempenho de Thunderbolts. A resposta real vai vir com o próximo lançamento, Quarteto Fantástico, que abre oficialmente a nova fase da Marvel. Depois de um primeiro trimestre bem fraco, abril já empolgou Hollywood com o sucesso de Sinners e Minecraft. Ao longo do mês também houve outros dois lançamentos importantes. A Sony lançou o filme de terror de sobrevivência Until Dawn, Noites de Terror, baseado em um popular jogo de videogame. As críticas foram horríveis e o público também não gostou, com o CinemaScore de C+. Entretanto, o orçamento foi muito baixo, 15 milhões, então o filme, que já rendeu 45 milhões, vai se pagar, mesmo não tendo sido um sucesso espetacular. Já a antiga MGM, que agora é Amazon Studios, ela foi comprada pela Amazon, lançou seu primeiro grande projeto desde que foi adquirida pela gigante de varejo eletrônico, O Contador 2. E para quem não sabe, e eu não sabia, O Contador é um filme de ação estrelado pelo Ben Affleck, lançado em 2016, que excedeu as expectativas. A bilheteria foi ótima, mas ele foi um sucesso ainda maior no aluguel e na venda digital. Então, claro, deram luz verde para uma sequência que estreou agora. Enfim, eu nunca tenho ouvido falar em O Contador, não quer dizer muita coisa, porque eu já falei aqui para vocês, né? Várias vezes eu não tenho a menor paciência para cinemas e filmes hollywoodianos. Sei lá, eu saturei. Já faz bastante tempo. Eu vou pouquíssimo ao cinema. Para você ter uma ideia, eu não piso no cinema desde que eu fui ver Wicked no fim do ano passado. Então, assim, eu não vi absolutamente nenhum dos filmes sobre os quais eu tô falando aqui, nem sequer os trailers, para ser sincero. Tirando Pecadores, que eu tô sim curioso e quero ver no cinema, eu não tenho interesse nos outros. Eu tenho interesse apenas na repercussão, o que o sucesso dele significa e tal. Assim, eu tenho interesse neles como projetos culturais de massa, né? E o que isso diz sobre a sociedade. Mas eles, como filmes em específico, nenhum interesse. Não tenho nenhum interesse na Marvel. Não tenho muito interesse. Não tenho nenhum interesse em Minecraft. Caguei. Já os Pecadores, né? Eu tenho interesse porque, assim, ele já representa uma coisa mais nova, mais interessante e tal, mas assim, também nada de outro mundo. Não corri no cinema para ver ele nem nada, mas quero, assim, sabe? Se eu arranjar um tempinho, eu vou ver. Mas voltando, né? Apesar de ter nome de peso, como Affleck, O Contador foi um filme que funcionou muito mais dentro dos Estados Unidos. E essa sequência teve um orçamento alto e tá tendo um resultado ok no mercado doméstico, mas eu duvido que ela vai fechar com bilheteria suficiente para se pagar. Mas isso também não deve importar tanto, porque é um filme da Amazon. E a Amazon é dona do seu próprio serviço de streaming, o Prime Video. Então, como o primeiro filme foi um fenômeno digitalmente, o sucesso do segundo já está praticamente garantido no streaming. Então, somado com uma bilheteria decente nos cinemas, o saldo final deve ser positivo para a Amazon Studios, talvez até o suficiente para dar luz verde para um terceiro filme. E aí chegamos em maio. E até o momento, o maior lançamento foi Thunderbolts. Mas maio é um mês importantíssimo, porque ele abre a temporada mais relevante do cinema norte-americano, o verão. E agora, nessa sexta-feira, dia 16, já chega o primeiro tanque, o novo Final Destination. E para quem não conhece essa série de filmes de terror, o conceito é basicamente o seguinte: um grupo de pessoas, sempre interpretado por atores jovens, bonitos e relativamente desconhecidos, recebe uma premonição sobre sua própria morte e consegue escapar. mas a morte não deixa barato. Todos acabam sendo punidos com uma Final Destination, uma morte elaborada e horrível que garante que o destino deles seja sim cumprido. Enfim, é um conceito que aparentemente as pessoas amam, porque esse novo Final Destination é o sexto filme da franquia e a expectativa é que a bilheteria seja gigantesca. Como a série pertence à New Line, que é uma subsidiária da Warner, esse seria o terceiro acerto consecutivo do estúdio depois de Minecraft e Sinners. E daqui a 2 semanas vem o fim de semana mais importante do mês e um dos mais importantes do ano. Ele traz tanto a grande aposta de verão da Disney, Lilo and Stitch, quanto o novo Missão Impossível, que é o filme mais crucial da Paramount em 2025. E como todo mundo sabe, Missão Impossível é uma franquia de ação estrelada por Tom Cruise, que faz sucesso desde meados dos anos 90. Mas esse novo filme, que vai colocar um ponto final na franquia, é especialmente importante porque o penúltimo capítulo da série, lançado em 2022, foi um fracasso. Inclusive, eu tô aqui me controlando pra não rir, porque tá aqui na minha pauta, ao invés de ponto final, tá escrito pinto final. Risadinhas da quinta série. Mas, bom, o penúltimo filme, né, do Missão Impossível foi um fracasso e a Paramount não tava esperando por isso, ela tava muito confiante em Dead Reckoning, parte 1. E prova disso é o próprio título, parte 1, que já indicava a intenção de fisgar o público por uma conclusão épica com a parte 2. E havia bons motivos para essa confiança. Missão Impossível sempre deu certo, é uma série amada. Pouco antes, outro filme da Paramount com Tom Cruise, o revival de Top Gun, tinha sido um fenômeno bilionário. E a crítica tava falando bem de Dead Reckoning parte 1. Mas o filme estreou junto com Barbie e Oppenheimer, o fenômeno Barbenheimer, que engoliu tudo. Ofuscou Missão Impossível completamente, fez com que o filme passasse despercebido, para o desespero da Paramount. E foi justamente por isso que o estúdio decidiu mudar o título da produção final. Não é mais Dead Reckoning Parte 2, mas sim Final Reckoning. E, de novo, as críticas são positivas, o burburinho também. E a Paramount está confiante, apesar de ter custado uma fortuna, assim, foi 400 milhões de dólares, é um dos filmes mais caros da história. Então, assim, provavelmente ele não vai sair do cinema no verde. Mas, no fundo, não precisa. O que importa é que o filme encerre a franquia com uma boa repercussão, para que quando, inevitavelmente, ele for revivido em alguns anos, isso gere expectativas. Já Lilo and Stitch parece ser uma aposta bem mais segura. Todo mundo parece bem confiante de que essa nova versão vai ser um sucesso espetacular. Porque o Stitch é um mascote muito carismático, que deu muito certo. O filme original é amado pelos millennials e é um clássico, né? Considerado o melhor longa da Disney nos anos 2000, fora do selo Pixar. E, enfim, eu não tenho muito interesse em ver essa nova versão, mas eu lembro com carinho de ter ido no cinema ver o original quando eu tinha 11 anos, numa época que eu ainda tinha paciência para o cinema hollywoodiano. E, né, é um bom filme. Tem ali todos os elementos que fazem com que a gente goste de um filme da Disney. Então, provavelmente vai sim ser um sucesso, possivelmente um sucesso bilionário. Finalizando o mês de maio, tem Karate Kid Legends, da Sony. Karate Kid foi uma super franquia dos anos 80, com Ralph Macchio no papel título e Pat Morita como treinador, gerando 3 filmes. Uma quarta sequência com uma garota no papel principal, uma jovem Hilary Swank. E o retorno de Morita foi lançado em 1994, mas fracassou. Aí, em 2010, a série ganhou um reboot de grande sucesso com o Jaden Smith e o Jackie Chan. Mas o que realmente reviveu a franquia foi a série Cobra Kai, que funciona ao mesmo tempo como uma série juvenil contemporânea e como sequência direta da trilogia original, trazendo Ralph Macchio de volta. Pat Morita morreu, então, né, ele não tem como trazer. Mas Cobra Kai estreou como uma produção original do YouTube, numa época que a plataforma tentou concorrer com a Netflix, e até fez sucesso por lá, Mas depois que o YouTube decidiu encerrar sua divisão de ficção, a série foi adquirida pela Netflix, onde teve ainda mais sucesso, e se encerrou recentemente na sexta temporada. E o novo Karate Kid Legends tenta juntar o melhor de todos os mundos. Tem o Ralph Macchio, sinalizando que o filme é uma continuação direta dos longas dos anos 80, e também de Cobra Kai, mas Jackie Chan também coestrela, fundindo o universo original com o do reboot de 2010. E apesar de todo o sucesso de Cobra Kai e o carinho que a franquia original ainda desperta, existem dúvidas sobre o apetite real do público infanto-juvenil por Karate Kid Legends. E, pelo menos por enquanto, o burburinho realmente não é nada de outro mundo, mas talvez surpreenda, sei lá, descobriremos no último fim de semana de maio. E aí, depois disso, junho começa, e é então que o Kisuko ferve com um lançamento gigantesco toda semana. Mas esse assunto fica para outro episódio. Bom, eu tenho um pouco de preguiça, né? De filme, de cinema, principalmente o hollywoodiano. Assim, não o cinema em si, eu gosto da indústria, eu gosto até de ver a Isabela Boscovi, eu gosto de ouvir meus amigos que entendem falando, mas assim, eu particularmente não tenho muita paciência para sentar e ver um filme. Principalmente um filme hollywoodiano nos últimos tempos, sabe? Tudo muito formulaico. Infelizmente, me dá preguiça. Mas eu acho que, de certa maneira, eu tô à frente do meu tempo, porque meio que tá virando uma tendência geral, né? Tá cada vez mais difícil arrastar as pessoas de casa pra ir até uma sala de cinema. E, tanto dito isso, é interessante notar que vários dos lançamentos cinematográficos mais interessantes hoje não são produções óbvias de Hollywood, e muita coisa legal vem de outras fontes. Pro Brasil, eu acho que o grande filme de 2024 e do começo desse ano foi Ainda Estou Aqui, do Walter Salles. E foi super legal, né, acompanhar a aclamação internacional do filme e ver a Fernanda Torres fazendo o circuito internacional de premiações, ganhando o Globo de Ouro, sendo indicada ao Oscar. E o Brasil finalmente levando a estatueta de melhor filme estrangeiro, coisa que, inclusive, já deveria ter acontecido com o Central do Brasil e, óbvio, Cidade de Deus. Mas vamos deixar quieto. Apesar de que eu vou admitir, meu lado problematizador do contra acha irônico que o processo de valorizar a indústria nacional passe por dar tanta validação a um prêmio gringo. Mas faz parte, né? Oscar é Oscar. E ainda bem que a mamacita Carla Conká, também conhecida como Carla Gascon, se autodestruiu e levou Emília Pérez com ela, garantindo a vitória de um filme latino de verdade, o nosso. Só é uma pena como a nossa indústria não é organizada o suficiente para fazer com que Ainda Estou Aqui seja só mais um entre vários filmes bons, né? Não que não tenhamos inúmeros filmes nacionais de qualidade, claro que a gente tem, mas sempre tem um tempo grande entre eles. E isso é fruto de uma indústria que não tem o devido valor, algo que a gente sabe que foi ainda mais agravado pelo descaso político com a cultura, um dos muitos traços desastrosos do governo Bolsonaro. E também não dá para ignorar que o Valtinho é um cineasta foda, mas é um dos homens mais ricos do Brasil, mais rico, inclusive, do que muitos diretores gringos, até os do naipe do Spielberg. E ele consegue tirar dinheiro do próprio bolso para viabilizar seus projetos e a campanha internacional deles, o que ótimo, mas quantos Walter Salles sem essa capacidade financeira a gente deve ter por aqui, né? Mas o fato é que eu achei a seleção de indicados ao Oscar desse ano, com exceção de Emília Pérez, bastante interessante. E eu não vou me estender muito nesse assunto, porque a gente já está em maio e esse tema já passou, tá muito atrasado. Mas, sobre a grande vitória de Anora, olha, eu entendo algumas polêmicas e também entendo a implicância de alguns brasileiros que, claro, queriam ver a Fernandinha e Ainda Estou Aqui vencendo. Tendo dito isso, eu não assisti ao filme, claro, né, grande surpresa que eu não assisti a algum filme, e assim, não posso opinar, mas eu gosto da carreira do Sean Baker, o diretor, que é muito dedicado a contar histórias do lado menos glamouroso e mais pobre dos Estados Unidos, narrativas que saem do óbvio. Então, na minha percepção, que é completamente leiga e superficial, eu entendi os prêmios a ele não só por Anora, mas também por toda a carreira, que realmente é interessante e fora do padrão. Eu só recomendo não olharem muito de perto quem ele anda seguindo no Instagram, tá? Vamos deixar isso baixo. Só que assim, Anora e Ainda Estou Aqui à parte, temos que admitir que o filme número um desse Oscar, sim, até à frente de Ainda Estou Aqui, que deveria ter levado tudo e não levou por uma questão de timing, foi Conclave. O filme sobre a escolha de um novo papa. O longa não só foi um grande sucesso de crítica, de público e de bilheteria por retratar de forma fiel E saciar, né, a curiosidade das pessoas em torno desse grandioso evento, como nos últimos meses ficou ainda mais atual com a morte do Papa Francisco e com o mundo inteiro acompanhando em tempo real o conclave da vida real. E foi doido. E esse filme meio que entrou para a história como o primeiro a representar de forma engajante algo tão marcante, né, para a nossa sociedade. É, a nossa brasileira até é historicamente católica, mas, enfim. Independentemente da sua religião, independentemente de qualquer coisa, é algo, né, gigantesco para a sociedade latina, para a sociedade ocidental. Então, enfim, um filme que captura isso na hora certa, ainda por cima, é interessante. E Conclave é uma coprodução estadunidense e britânica, é dirigido pelo alemão Edward Berger, Berger, sei lá, baseado no livro homônimo do britânico Robert Harris, e o elenco tem os americanos Stanley Tucci e John Lithgow, o britânico Ralph Fiennes e a italiana Isabella Rossellini. E no Oscar acabou levando apenas melhor roteiro adaptado, de um total de 8 indicações, que incluiu melhor filme, melhor ator para o Fiennes e melhor atriz coadjuvante para Rossellini. Injustiçado? Talvez, né? Na verdade, com certeza. Mas, mesmo sem levar o Oscar, foi um filme que provou sua relevância cultural e entrou aí para a história. E finalizando esse nosso papo atrasadíssimo sobre o Oscar, eu queria só observar que a categoria de melhor animação refletiu o bom ano que a animação teve, né? E a animação não é exatamente uma categoria que é levada a sério. Os profissionais dessa área sempre falam isso no Oscar, tá sempre no discurso de agradecimento deles, né? Mas 2024 foi um ano que a animação teve seu destaque comercial, como se, não é raro, né? Tem muitos filmes animados que são fenômenos de público, e no ano passado não foi diferente. A maior bilheteria do ano foi Inside Out 2, ou Divertidamente 2, o filme da Disney Pixar. E também teve Wild Robot, que é um filme da Universal, que era um dos favoritos para o prêmio de melhor animação, foi super elogiado, quem viu amou. E é um filme original, é um filme animado original, algo cada vez mais raro. E eu acho que foi o filme animado original mais bem recebido em muito tempo. Só que no fim, Wild Robot não levou. E o prêmio foi para quem todo mundo tava torcendo, né? Todo mundo, assim, que tava prestando atenção. Que era Flow, que era o filme da Letônia, sobre o gatinho preto que dá título ao Longa. E Flow meio que conquistou todo mundo porque é aquela histórica clássica do underdog, né? Não a história que o filme conta, a história real do filme, por trás do filme. Porque foi um cara quase sozinho que, enfim, tinha uma paixão por animação, mas trabalhava em outra coisa. E aí ele se dedicou sozinho a fazer esse filme lá na Letônia, que é um país, né, minúsculo, sem nenhuma tradição nisso. E, enfim, ele acreditou naquilo, lançou, virou um filme aclamadíssimo, foi indicado ao Oscar. E ganhou, né? Deixando tudo ainda melhor. E nós brasileiros, em meio à euforia com Fernanda Torres, nos identificamos, né? Com a euforia na Letônia em torno de Flow, que virou, assim, um ícone nacional pro país. Tem estátua dele. Teve gente. Tinha fila de horas para as pessoas verem o Oscar, né? A estatueta do Oscar. E o filme foi a maior bilheteria da história do país. Enfim, eles estão muito orgulhosos, com razão, do Flow. E, enfim, é fofo, né? É uma das coisas legais, assim, eu acho, do Oscar, que é colocar um holofote nesses filmes que sai um pouco do óbvio. E, assim, falando de animações e de como o mais interessante no mundo cinematográfico acontece cada vez mais longe de Hollywood, e voltando ao tema bilheteria, a gente precisa falar do real filme do ano, que, assim, muito provavelmente você não ouviu falar. Ne-Zha 2, uma animação chinesa. Que é a maior bilheteria do planeta em 2024. Enquanto nenhum filme hollywoodiano sequer chegou à marca de US$ 1 bilhão na bilheteria global, assim, somando o mundo todo, Ne-Zha 2 sozinho rendeu 2 bilhões só na China. Isso mesmo, 2 bi em um único mercado. Que é, por si só, tá, um recorde histórico. Nunca aconteceu isso antes. E Ne-Zha, e eu não sei se eu tô falando certo, peço desculpa se eu não estiver, é uma figura milenar, se escreve, aliás, Nezha, e é uma figura milenar da mitologia chinesa, ligada ao budismo, e é venerado como uma divindade protetora. E é bastante popular e querido por ser, assim, um personagem rebelde, acreditar fortemente na justiça, ser um grande vencedor diante do obstáculo, de obstáculos complicados. Ele tem esse papel Sim, muito de destaque, tá? Na mitologia chinesa. E, claro, é o tema de vários filmes no país, inclusive um outro filme animado chamado Nezha Reborn, que tá na Netflix, mas que não tem relação com esses filmes que eu tô falando aqui e que quebraram recordes. Se vocês ficarem curiosos e quiserem ver Nezha, vocês vão ter que caçar, porque ele não tá disponível em nenhum serviço de streaming. É aqui no Brasil. Só esse Nezha Reborn, que, enfim, é baseado, né, na mesma figura, mas é um filme totalmente diferente. E esse primeiro, o primeiro filme, né, é Nezha 2, esse que quebrou o recorde. Então teve um anterior que estreou no verão chinês de 2019 e, claro, também foi um grande fenômeno. Ele foi adorado pelas crianças, pelos adultos, pelos críticos, pelo país todo. E rendeu 742 milhões de dólares na bilheteria, o que é dinheiro para um caralho. Quase nada, né, comparado com a sequência. Mas, assim, pra época, sucesso histórico. E com o tempo, parece que o clamor em torno ficou só mais forte. Então, o apetite pela sequência era, assim, historicamente alta. E quando estreou, o filme cumpriu a quase impossível missão de superar as expectativas. A China foi a loucura com a qualidade do filme. Tanto tecnicamente, quanto em questão de narrativa. Enfim, em tudo. E o país inteiro correu pro cinema para ver e rever de novo o filme. E, assim, a febre Nezha tomou conta da China. Tudo que é produto licenciado esgotou. Meses, meses, meses de todas as sessões esgotadas. E é isso, né? A conclusão: 2,2 bilhões de dólares na bilheteria. O maior filme do mundo, um dos maiores da história, tá? E provavelmente nenhum filme de Hollywood vai alcançá-lo esse ano. Talvez Avatar 3 é o único que tem chance de desbancar Nezha como o maior filme do ano. Mas nem isso é garantido. E, assim, o público estadunidense até teve um papel bem pequeno nessa bilheteria, porque o filme gerou 20 milhões de dólares nos Estados Unidos, que é um resultado histórico para um filme chinês, mas, assim, 20 milhões de dólares num total de rendimento de 2 bilhões e 200 milhões. Então, muito pouco. Então, assim, é um fenômeno sem nenhuma participação de Hollywood. E, sei lá, até pouco tempo atrás era inimaginável algo não hollywoodiano, não estadunidense, alcançando 2 bilhões de dólares na bilheteria. E o cinema chinês, e particularmente o cinema animado chinês, atingir esse nível e ofuscar completamente qualquer produção da muito mais rica e com muito mais alcance Hollywood, prova, né, que o mundo tá mudando. E tem muita gente chiando por aí, mas é isso. Vamos ter que aceitar. Meu produtor falou que eu ainda tenho 5 minutinhos. Apesar de que eu não tenho produtor, sou eu mesmo. E eu provavelmente não tenho 5 minutos, porque vocês estão sempre reclamando que os episódios são muito longos. Mas enfim, democracia nas urnas, tá? Aqui é a andracracia e eu quero falar. Mais 5 minutinhos. Sobre streaming. Mas assim, falando sério, enquanto ia na sala de cinema, né? É um programa menos recorrente na nossa vida, o streaming cada vez mais presente, né? Mas ironicamente, o streaming não conseguiu substituir de fato o cinema, porque a Netflix e o Prime têm lá uma infinidade de filmes e eles lançam um monte de filmes originais grandes, com orçamentos altos, atores famosos. E assim, não vou nem dizer que ninguém assiste, porque é mentira, todo mundo assiste, só que ninguém lembra de nada. É como se a gente assistisse esses filmes, e por a gente eu tô falando de vocês, porque eu não assisto. E assim, imediatamente esquecesse, sabe? São pouquíssimos, dá pra contar nos dedos de uma mão os filmes da Amazon e da Netflix que tiveram algum impacto real. Eles são esquecíveis, né? Basicamente. E essa semana, como todas as outras, também teve um monte de grande lançamento. Teve a comédia familiar Nona, da Netflix. Nonas. Nonas. Tipo, a voz, né, em italiano. Da Netflix, que tem o Vince Vaughn, e é uma comédia familiar. Tem a sequência de A Simple Favor. Esse sim, um filme que foi pro cinema e é bastante bem quisto, com a Blake Lively e a Anna Kendrick. O primeiro, né, mas a continuação foi direto pro Prime Video. Inclusive, uma parêntese pra dizer que esse A Simple Favor eu tenho curiosidade de ver. Eu vou ver no Amazon Prime um dia desses. O primeiro, né, o segundo. Enfim. Sei lá, talvez, mas não vi nem o primeiro. Semana passada também teve um filme chamado Havoc, de ação com Tom Hardy na Netflix. E assim, tá cheio de filme novo do mundo todo, da Espanha, da Itália, do Brasil, sei lá, sabe? Mas alguém lembra? Alguém se importa? Não. Já as séries, essas sim têm relevância, né? E tem tanta coisa estreando e bombando que eu precisaria de muito tempo para dissecar tudo. E eu não tenho. Mas eu queria só falar de duas séries grandiosas que a Netflix acaba de estrear. E nenhuma das duas eu vi ainda, mas são, assim, né, os lançamentos da última semana. Da última, não. Das últimas. E a primeira é The Four Seasons. É uma dramédia inspirada no filme de mesmo nome dos anos 80. E que acompanha, assim, um grupo de amigos maduros, casados, profissionalmente bem-sucedidos, ao longo das quatro estações de um ano. Mas o seu chamariz é o fato de ser uma série da Tina Fey, que eu amo, e que estrela a produção junto de outros grandes nomes, como Steve Carell. A segunda série é a série argentina O Eternauta. E O Eternauta é originalmente uma série de histórias em quadrinhos publicadas no fim dos anos 50, e narra a história de um grupo pequeno de pessoas que sobrevivem a uma misteriosa tempestade de neve tóxica que mata a maior parte da população de Buenos Aires, e aí os que sobrevivem têm que lutar contra uma invasão alienígena. Foi super popular no país, lá no final dos anos 50, e é um clássico, assim, entrou para a história dos HQs argentinos, é considerado um dos melhores HQs de todos os tempos, assim, uma referência de quadrinho latino, e foi escrito por Héctor Germán Osterheld, que foi um dos desaparecidos durante a ditadura militar, e os desenhos eram de Francisco Solano López. Enfim, é um trabalho de ficção, assim, super amado, com valor sentimental, histórico, muito importante pra Argentina, super valorizado. E, assim, esse foi o motivo que ninguém nunca conseguiu adaptar, porque todo mundo tem medo, sabe, de estragar algo que ainda, né, tem uma temática meio ficção científica e tal, não é fácil. Mas aí veio, né, a Netflix, que tem dinheiro infinito, e o projeto finalmente ganhou vida. É o respeitado cineasta Bruno Stagnaro, dirigiu, e o protagonista, claro, tinha que ser Ricardo Darín, né, que é o ator argentino número um, que protagoniza tudo que vem da Argentina e tem, assim, qualidade internacional. Não tudo, né, mas, assim, quase tudo. E isso em si só é um big deal, porque o Darín, que, caso você não saiba, ficou famoso na Argentina na década de 80 como galã adolescente de novela, não aceita nenhum papel em série ou televisão faz 26 anos. A última vez que ele estrelou uma série foi em 1999, e desde então ele diz não para qualquer oferta, só faz teatro e cinema. E ele resolveu fazer uma série pela primeira vez com Eternauta. Eu ainda não vi, não posso dizer para vocês se eu achei bom ou ruim. As críticas são majoritariamente positivas, apesar de que eu também já vi gente falando mal. Mas é um sucesso para Netflix, e uma segunda temporada já foi confirmada, então, caso vocês tenham assistido, me digam o que vocês acharam. E caso vocês queiram aí uma recomendação de algo pra ver. Bom, não é uma recomendação, porque eu não vi, não posso dizer. É bom, vão lá e assistam. Mas, né, é aí uma série importante, interessante, que está bombando. Inclusive, se eu for recomendar, tem uma série argentina na Netflix que bombou muito na Argentina, chamada Envidiosa. Essa, sim, é bem divertida. Essa eu gostei. Então, fica aí uma recomendação de algo que eu, de fato, vi. Por hoje, isso é tudo, meus amores. Voltamos na semana que vem, espero, se não daqui a 2 semanas. Enfim, voltamos o mais breve possível, tá bom? Se você gostou desse episódio, recomende para os seus amigos. Se você conhece alguém que gosta de cultura pop, fale para eles ouvirem. E muito obrigado para quem chegou até aqui. Amo vocês. Até logo. My daughter.